E está começando mais um Pixel!
Olá, olá!
E dessa vez, pessoal, nós iremos falar sobre o Oscar 2019. E eu estou aqui com seu Jorge.
Ah, meu Deus, isso vai ficar, né?
Já era. Agora já era, já ganhou o player agora.
Parece que eu tô no sobrefeito do King Crimson, do nada a gente pulou uns meses aí.
Essa referência é só pros fortes aí.
Só pros Jojo Fags.
Estamos aqui com Caio César, que esqueceu de se apresentar, sou eu, o host. Oi, tudo bem?
Prazer conhecê-lo.
Estou aqui com Paulo, queridíssimo Paulo, pré-histórico.
Hoje eu sou... Ei.
Caramba. Caramba. Gente,
boa.
Deu nem um minuto de áudio, eu acho.
Eu ia falar que eu era o parasita da mesa, mas agora eu sou o pré-histórico mesmo.
Parasita, beleza. E claro, garotos, garotos, a pessoa que não é uma princesa, mas que chama-se Moana.
Eu mesma, tudo bom?
Bom dia.
Bom dia, boa tarde. Boa
Hoje noite. Colocaram meu nome Luana no cupom do Burger King.
Do BK, a gente olhou assim e falou, não acredito.
Gente, me chamaram de coisas que eu não consigo acreditar no Starbucks.
Sério, assim, tipo, gente, mas pra que serve meu nome, né?
É, exatamente. Tô desistindo, chego lá, João, não tem como errar. Pois é, pessoal, vamos dar início a essa pauta. E agora, depois de... Temos voltado, como todo bom brasileiro, depois do carnaval, com
Acontece, né?
Esta musiquinha maravilhosa. Não posso deixar de dar os créditos para o nosso músico, Daniel Nobre.
Ah, claro.
Nosso produtor.
Diretamente de Portugal.
Diretamente de Portugal.
Fiquei até arrepiada, gente, com essa música.
Pois é. Sempre mantendo a identidade do nosso toque criado por ele, a nossa identidade musical aqui no Pixel Up, mas com uma cara nova, sempre. Podemos agora, por que não, já começar a falar dos nossos queridíssimos filmes?
É, vamos pro Oscar, porque já tá antes tarde do que nunca.
Antes tarde do que nunca, pessoal.
Demorou um pouquinho, mas estamos aqui. Oi, tudo bom?
Eu queria chamar um dos assuntos polêmicos quanto ao que se esperava e o que foi o Irlandês.
Tanto potencial. Meu Deus. É
eu acho que o pessoal que vota não conseguiu terminar o filme.
Eu também tenho essa teoria, porque eu acho que foi...
Essa é simplesmente a piada mais feita desse Oscar.
É. 3 horas e meia, pô.
É um desafio cinematográfico você conseguir assistir aquilo se você não tá acostumado.
Inclusive, passou o Oscar quanto tempo? Ainda não assisti.
Já vai fazer um mês quando esse podcast vai ser lançado.
E assim, cinematográfico é uma coisa pra discutir, não vou discutir hoje. Mas assim, só saiu na Netflix, né?
Sim.
Sim.
Então, não, saiu na Netflix e eu acho que saiu em algumas sessões de algum país, que eu não me lembro. Mas foram poucas sessões, assim, cinema.
E o Scorsese fez um pequeno pronunciamento pedindo, por favor, para que não assistissem o filme dele no celular. Isso indignou alguns. Eu, pessoalmente, não fiquei indignado. Eu acho que foi só uma dica, tipo, ei, cara, pra ter uma experiência legal com o filme, não vê no celular, não. Assistir esse filme na TV, beleza?
É, só isso. A questão é que ele deu aquela declaração polêmica sobre Vingadores, né, e tudo mais. Aí o pessoal ficou
chata. Mas é uma coisa a se pensar com esse filme, porque esse filme tem muito... E uma coisa que eu fiquei muito impressionado é que não ter ganhado nos efeitos especiais, em alguns termos, por causa da rejuvenesceu, né? Os
rejuvenescimento.
Atores. Exato!
Eles rejuvenesceram uns 30 anos.
Pois é, eu acho que quando ele falou essa frase, assim, em relação ao filme dele, acho que foi em relação a isso. Tipo, prestem atenção nos detalhezinhos que eu coloquei nessa cena, tá ligado?
Uhum.
Que eu acho que uma tela celular não captaria tudo.
Ficou bem legal essa rejuvenescência. Ficou bem legal.
Ei, palavra difícil, né?
Poxa. Ficou bem legal que deixaram o cara mais novo.
É,
exatamente, deixaram o cara mais novo. Só que, assim, não ficou unânime, sabe, essa opinião? Uhum. Algumas pessoas estranharam e tal. É normal, é uma tecnologia nova, né?
Sim.
E assim, o que mais atrapalhou eles foi a movimentação. Apesar do rosto deles estar parecendo mais jovem, os atores não conseguem. Eles têm 60, quase 70 anos, eles não conseguem se mover, levantar de uma cadeira como uma pessoa de 40 mais, entendeu?
Sim. Ah, então, isso é real.
É um detalhe que não tem como corrigir. Eles tentaram aprimorar isso, mas assim, ficou um pouco perceptível. Mas a questão do irlandês é isso, assim.
Adianta o filme, assim, em vezes 1.5 aí, dá certo.
É.
Sim. E vamos dar uma colher de açúcar pro Scorsese por ter conseguido juntar esse elenco. Eu acredito que não tenha sido nada fácil.
Verdade. É um filme que faz, acho que, mais de uma década que ele quer gravar esse filme.
Sim, sim.
Sabe? E não tinha... tem esse roteiro quase pronto.
Não tinha, tipo, é tanto essa base de pegar. Eu não consigo ver esse filme dentro de um cinema convencional com um público convencional. Sabe? Tipo,
hoje em dia é muito difícil.
Tem uma galera encher o cinema pra ver esse filme. Eu não consigo, porque ele é muito. Ele não é um Vingadores que você, tipo, tem informação toda hora. Ele é um filme que, tipo, tem suas partes. Ele é um pouco arrastado de vez em quando.
Se esse filme fosse mostrado ao mundo nos cinemas, no lugar de ter sido mostrado na Netflix, com certeza o público jovem a consumi-lo teria sido exponencialmente menor. Assim, tipo, a galera ia ver no cinema, sim, não ia ter o mesmo interesse da... Claro, também tem a facilidade, tá passando na Netflix, vou ver uma coisa diferente, né?
É.
Com certeza.
É muito, bem fora da cor do público da Netflix, eu acho.
Aí você pode pausar o filme e ver depois.
Isso mas é maravilhoso, mas principalmente pra um filme grande assim.
Mas sabe o que eu acho interessante nas pessoas que fizeram crítica e que consomem muito Netflix? É que a gente vive numa era que maratona muita série, mas tinha muita gente reclamando desse filme por ser muito longo, entendeu? Tipo, se fosse uma série, talvez, o pessoal veria...
Não sei, eu acho que talvez seja o perfil do público, né?
É, também seja o perfil pelo próprio conteúdo do filme, né? Mas é uma questão de, tipo assim, 3 horas e meia é grande pra quem? Pra quem assiste série ou pra quem assiste filme? Então, tipo, é relativo o tempo, sabe?
Cinema pra quem?
É.
Boa! O programa é subliminar.
Vamos trabalhar?
É, mas a gente tá
assumindo o projeto.
Trabalhar? Vamos trabalhar?
Pra encerrar aqui o Irlandês, foram 10 indicações, né? E nenhum prêmio.
É, eu...
O que
eu...
não é inédito pro Scorsese.
Não é inédito isso.
Não, já aconteceu.
Ele já tem até um meme já de que ele nem, teoricamente, assim, liga tanto pro Oscar.
É o Leonardo DiCaprio dos roteiros.
Exato.
Nossa, galera.
Porque ele já sabe que às vezes ele vai ser indicado, mas às vezes, né? Poxa, falou.
É. Falando em meme e em Scorsese, não posso deixar de mencionar que ele fez careta sim quando os Vingadores apareceram no Oscar.
Ele Scorsese no Oscar, a melhor cena dele foi ele cochilando no show de Eminem.
Ah, não, aquilo é memorável. Porque eu estava. Ele me representou de uma forma. Você não tem noção. Eu tava em casa, tipo assim, meu Deus.
Todo mundo super empolgado lá, dançando com a cabeça, né? Balançando, e o Scorsese lá dormindo.
Aham, anotado.
Mas a melhor careta desse Oscar foi a careta da Billie Eilish.
Sim. Aquilo virou meme, então, assim, perfeição.
Caramba, que canta essa menina, né?
É verdade.
Ela canta. Eu não tenho medo de dizer, é um prodígio. Mas agora vamos para outro indicado que não levou nada pra casa.
E nesse eu choro. Nossa, assim, no Irlandês eu tava ok. Mas nesse, meu Deus.
Vamos ver o choro do Seu Jorge aqui com os dois papas.
Gente, Dois Papas...
Ele já aceitou o Seu Jorge.
Tem que aceitar.
Agora já era.
Dois Papas é um filme incrível, sério. Eu comecei o filme dando nada, mas ele toca de tantas maneiras diferentes, assim... É que eu acho que, tipo, mesmo ele não ganhando, até porque esse foi um Oscar de muito peso em várias categorias, assim. Eu, tipo, quando eu vi, assim, o elenco de pessoas que foram indicadas, eu ficava, caramba, é muito difícil de algum dos atores dos Dois Papas ganharem, porque são muitas pessoas icônicas, entendeu?
Foi um ano maravilhoso, 2019, tiveram muitos filmes bons.
É. E, assim, mesmo eu gostando muito da atuação deles, eu fiquei, caramba, boy, eles não vão ganhar por causa dessa galera que tá contra eles. Se fosse em qualquer outro ano, talvez... Sabe?
Esse filme, eu realmente não tinha nenhuma vontade de assistir. Mas aí, tanta gente falou bem, eu fiquei, vou assistir. E realmente ele me prendeu, eu não achava que me prenderia. Não acho que eu era o público dele. Mas eu adorei, principalmente a atuação. Parecia um negócio...
Orgânico.
Parecia que eu tava assistindo um documentário, assim. Era muito orgânico, como você falou. As pessoas bem naturais e tal.
Tanto até por causa da aparência, né, deles.
E o Jonathan, eu ia falar isso agora. O Jonathan Pryce ficou igual o Papa Francisco.
Eu fiquei, caramba.
Sabe? Então, às vezes parece documentário mesmo. E é um filme que pode afastar algumas pessoas por acharem que é pra falar só sobre religião, né? Sobre religião católica. Sim. Mas o filme vai muito além disso.
É verdade.
E é por isso que o filme é tão grande.
E ele bota na mesa várias questões do catolicismo, tipo, que pra alguns são tabus e outros não, que precisam ser trabalhadas. Ele sempre tá falando, estamos perdendo fiéis, por isso a gente precisa renovar a igreja. E fico, caramba, isso é um...
Um raciocínio muito bom. A religião como um negócio.
É. Não, é como, não como um negócio, mas tipo, como inovação em relação à sociedade, sabe?
Ah, boa.
Aí, tipo assim, é uma coisa que se você for parar pra perceber, ela acontece. E ela, você vendo aquilo retratado naquele filme, você fica, caramba, é real, entendeu?
É real.
Exatamente. Eu acho interessante também como eles dizem que, tipo, eles não são dignos de ser o Papa.
Sim.
Que... Nossa, ele falando, não, mas eu fiz o mal e não sei o quê. E aí o cara dizendo, calma, todo mundo peca, todo mundo já pecou, todo mundo vai pecar. E eu tô tipo, Sim. É. Lindo. Sim,
é. Isso é muito bom de ver, porque eu acho que é o puro espírito do próprio catolicismo, assim, tipo, que o ser humano, ele é falho, entendeu? Até
incluindo
o próprio Papa.
Principalmente o catolicismo, queria deixar aqui.
É, antes da gente prosseguir pro... os que já ganharam pelo menos um Oscar, né? Eu acho que dos principais que não ganharam nada foram esses dois. Eu queria citar um filme que foi ultra injustiçado.
E qual
muito
foi, amigo?
Injustiçado. Us.
Ah,
Us em português.
Nossa, verdade.
Nós.
Do Jordan Peele. Caramba, esse filme foi muito injustiçado. Eu poderia concorrer facilmente pra melhor filme. E a Lupita Nyong'o também ganharia, na minha opinião, pra melhor atriz.
Sim. E também teve, sabe, esse rolê, né? Que não colocaram um negro também pra...
Como só tinha uma negra concorrendo pra mim.
É, verdade.
Tá faltando. Deu vários passos pra trás.
É, tava faltando representatividade.
Ah, aqui é outro bom filme que não ganhou nada.
Engraçado, né, Oscar? Quando entrou em pauta a questão que foi levantada, a questão de, ah, o Oscar é racista, esse tipo de coisa, subitamente várias pessoas negras ganharam a premiação.
É, tipo,
Moonlight,
passou-se
Moonlight,
um ano.
Moonlight foi ano passado, né?
Moonlight ganhou por pura política. É um ótimo filme, mas com certeza foi por causa daquele momento.
Uh-huh.
Meu amigo, iam premiar La La Land, chamaram os caras no palco, disseram que tinham rigando. Nunca vou esquecer disso.
É, foi. É verdade.
Caramba,
nossa. A reação de Moana.
É, tipo assim,
porque, a reação de Moana porque, agora foi a seguinte: gente, isso aconteceu.
É, eu também. Caramba, isso aconteceu.
Ih, que vergonhoso.
Isso nunca tinha acontecido no
Nossa,
Oscar,
só de lembrar dá um arrepiozinho, tá ligado? Você fica aí.
Exato. Exato. Nossa.
Mas eu sempre dando um passo pra trás, outro pra frente, meio.
É, porque querendo ou não, a gente teve Parasita que foi. Mas a gente vai falar depois de Parasita, mas.
Ah, vai.
É. A impressão que dá é que tá evoluindo, mas é meio que um passo
pra frente,
outro meio pra trás, meio pra frente, um pra trás.
Tá dançando o Oscar, não sei.
A gente chega lá. Espero. Pode demorar, pode não demorar. Vejamos. E agora vamos para os filmes. É, uma listagem um pouco maior, né? Os filmes que levaram uma estatueta de ouro para casa. Começando, por que não, com...
Tchau.
Rabbit.
Esse aí não é pra mim, não.
Olha, me desculpa, mas eu sou o cara que não assistiu o filme, mas eu tô defendendo ele.
Defende, Jorge, defende.
Baseado em quê?
Baseado em Taco Waititi.
É uma babação com esse cara,
cara,
não
eu
mais.
Amo esse cara de coração, você não tá entendendo.
É o cara que
galera,
interpretou
ele
o Hitler.
A estatueta e colocou a estatueta no banco da frente porque não queria ficar com ela na mão.
É,
sim.
Ele escondeu.
No chão.
Eu amo demais esse cara, velho.
Achei ele muito.
Parece uma criança, pô.
Mas eu gosto do embasamento, tipo, o enredo do filme. Eu ainda não tive tempo de ver, mas eu gosto do enredo do filme, pelo que eu vi, da questão de ser um aspecto da visão de uma criança. É, no Alemanha nazista. Então, tipo assim, é uma coisa que ninguém toca por ser muito um tabu. E eu confio nele pra ele fazer esse tipo de comédia, entendeu? Eu não sei a opinião de Paulo sobre isso.
Considerando o tema delicado,
uhum,
o equilíbrio que ele teve entre explorar esse tema e o humor, eu acho que foi um sucesso, realmente.
Ah,
na toa, o filme não foi criticado em relação a isso.
Uhum.
A minha opinião em relação ao filme, não só esse, mas como todos os outros filmes do Taika Waititi, é uma questão pessoal, então não vou falar que o filme é ruim, entendeu?
Mas,
é porque
mas...
eu não gosto da maneira do humor dele.
Uhum.
Eu não gosto da maneira com que ele expõe o humor.
É, mas realmente ele tem esse, entre aspas, fraco, assim, que o humor dele é ame ou odeie. Se você, ou você vai gostar ou você vai odiar ele.
Mas pra ele mim, é um pouco caricato também, então não sei.
Regra serve pra quase tudo no mundo do humor pra mim.
Não, eu sei, mas tipo, ele, eu acho que... Por exemplo, vamos colocar Thor Ragnarok, que foi um que a maioria do pessoal
Meu
conheceu
Deus.
Ele.
Eu vou dar uma volta ali.
É isso, bem rapidinho, mas tipo...
Real?
Ele é ligado
real,
que ele realmente tá indo embora. Paulo, nesse exato momento, está se retirando da mesa.
Você viu a minha cerveja de novo.
Ah, tá. Beleza.
Mas em relação, por exemplo, a Thor Ragnarok, que eu acho que onde a maioria do público conheceu a direção dele. Tipo, foi um humor muito escrachado. Mas teve galera que gostou, entendeu? Então, tipo...
A questão é que ninguém tava preparado pra isso, né?
Querendo
ninguém
ou não,
esperava
eu,
isso.
Eu ainda acho que foi o melhor filme do Thor, mas enfim. Tudo acaba em Marvel, né? Nesses negócios. Mas...
Oh, meu
tudo
Deus.
Acaba, hein? Marvel. Fala isso pro Scorsese.
Scorsese espumando nesse exato momento.
Sim, levando em consideração também que o Jojo Rabbit, ele ganhou a estatueta de melhor roteiro adaptado, né?
É,
o que vocês
verdade.
Têm a dizer sobre isso, mano?
Eu... Não assisti o filme.
Nossa, é um meme todinho. Eu não consigo opinar, não posso opinar.
Especialista de porninho.
Que podcast de Oscar legal, né?
Não, mas eu vou concordar com o Jorge em um ponto. Os caras foram muito corajosos. e a maneira que foi trazido também. E assim, tem muitas coisinhas no filme que eu achei inteligente, como, por exemplo, uma cena em que vários soldados nazistas entram em uma residência e durante um minuto eles falam Heil Hitler 47 vezes, sei lá, é um número alto, é um número absurdo, assim.
Você acabou de me fazer lembrar de um curta que existe, que é só com os caras falando fuck. É tipo, é o curta inteiro, eles estão numa casa investigando um assassinato e é tipo, fuck.
Eles só falam fuck
lá assim.
E eles conseguem se comunicar dessa forma.
Sim.
Então, a questão desse exagero assim, Heil Hitler várias vezes, era pra mostrar como os caras eram idiotas, como era absurdo a forma deles... conversarem uns com os outros, tipo, se cumprimentarem, a questão de patente também, né? Uhum. E como isso era ridículo.
É, o exagero, assim, é uma palavra que eu acho perfeita pra caracterizar o humor do Taika Waititi.
É.
Ele sempre exagera.
Mas o exagero pra algumas pessoas é bom, entendeu?
Então, eu acho engraçado.
Eu também acho
justamente, ridicularizamente. É uma das coisas que mais caracteriza o humor dele. É um ponto-chave, assim, do humor dele. Sempre tem exagero em algum ponto. Aí você pode gostar disso ou não.
Agora... vamos pro próximo filme aqui pra Paulo ficar doido.
Por favor.
Fala aí, mano. Rapidinho.
Eu ia só fazer uma comparação que, tipo... até agora eu só tinha visto filmes com crianças e Hitler. Que eram dramas. Então eu acho interessante
sim,
essa
abordagem. A menina que roubava
livros. Sim, e o menino de pijama listrado.
Sempre tem um menino no título.
Mas é verdade, é uma boa observação.
Aí foi uma coisa diferente, assim.
É uma coisa que precisava. Acho que o menino de pijama listrado, tipo, faz uns 10 anos que lançou, né? O filme, eu acho. Então, tipo,
Mais?
Uns
11
anos.
É, por aí.
Sim, esse filme também concorria pra design de produção, né? Que poderia ter levado também. Realmente muito, muito legal. E levou pro roteiro adaptado, né? Sim, concorria também Scarlett Johansson, uma das duas indicações dela, que eu achei bem... whatever, sério.
Ela foi indicada duas vezes, o que é ótimo pra atriz.
Pra ela, dois filmes
diferentes ainda.
Dois filmes diferentes.
Ela
mas
concorreu eu não acho que... com a mulher do próprio filme dela.
Eu não acho que merecia a indicação pro Jojo Rabbit, não. Achei bem fraco. Normal.
Não, eu também. Eu não, peraí, eu não assisti o filme, então não posso falar nada. Mas a questão do História de um Casamento, que já é outro filme, eu acho que foi. Né?
Agora vamos para o próximo, pra Paulo ficar doido aqui que eu tinha falado antes, que é o Rocketman.
Que pra mim levou um Oscar e ainda assim foi um filme injustiçado.
Mas eu acho que a gente. Mas Paulo tem razão, a gente coloca na balança Rocketman com o filme do Queen do ano.
Bohemian Rhapsody.
Se a gente colocar na balança assim, é muita injustiça, porque, boy.
Eu queria que esse filme tivesse sido lançado junto com o Queen pra ter a discussão entre eles. Por ser
lógica
ser
não
minutos.
Há. Nessas premiações. Lógica não há.
Porque, tipo assim, são dois artistas icônicos da música, foram apresentados em filmes, e, tipo, em um ganhou vários prêmios, e outro foi, tipo assim, um prêmio de consolação, praticamente.
Foi praticamente o mesmo diretor, né, do Rocketman, porque ele teve que salvar o filme do Queen, que o diretor abandonou o filme no meio do caminho, e ele teve que terminar lá.
Caramba.
Então, assim, o filme do Queen foi muito mais premiado, e foi um filme basicamente remendado.
Sim, sim.
Né? E Rocketman não, foi muito melhor e não recebeu o mesmo reconhecimento. Então, pelo menos, levou esse Oscar de música, que eu acho, sinceramente, que deveria ter ido pra Harriet. Porque a Cynthia Erivo canta muito e aquela música do filme dela é muito foda. Mas, assim, pelo menos o Rocketman ganhou e eu acho que ele só ganhou por causa de Elton John. Acho que o pessoal ficou assim, caramba, ele só teve essa indicação praticamente.
Verdade.
Acho que só essa, né?
É meio injusto você olhar assim, porque basicamente é a mesma categoria do filme.
Aí coroaram ele com o segundo Oscar da carreira dele, né? Que ele já tinha ganhado o Oscar por a música do Rei Leão.
Sim, verdade, verdade.
E...
assistam Rocketman, por favor.
Legal que foi
o ano inteiro de indicação de Paulo e a gente vacilando.
Sim, verdade.
Ninguém tava botando fé, coitado, gente.
Paulo, eu vou ver.
A gente vai ver.
Tá
Paulo.
Certo?
Calma.
Eu vou assistir Rocket.
Vamos fazer todos
vamos fazer uma pipoquinha pixel up.
Sim, um date pixel up pra assistir Rocket.
Olha só.
Show.
Próximo filme. História de Casamento.
Agora sim.
Levou a estatueta de atriz coadjuvante, Josh.
Aquele discurso foi incrível.
Girl.
Eu quero que Mona fale.
Fale, Mona.
Vamos, Mona.
Eu vou falar.
Mona, que não é uma princesa.
Eu achei que um dos principais motivos para aquela mulher ter levado o Oscar foi justamente por causa do discurso dela. Aquele discurso foi magnífico.
Fizeram, essa mulher vai dar um discurso da porra, vamos nomear ela.
É isso mesmo, ela ganhou o Oscar em 5 minutos.
Mas sim. Porque aquele discurso foi tudo. A comparação que ela fez com a religião, do poder da mulher e tudo mais, que tipo, Deus só chegou lá e falou, tome o menino, agora tu cuida.
E foi um discurso muito inteligente também. Me fez refletir, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né?
Mas é um rolê bem grande, porque ela é uma atriz coadjuvante que tá entre dois atores, assim. Porque esse filme, História do Casamento, é basicamente sustentado por dois atores. Toda hora são eles trocando e são eles interpretando da forma deles. Então,
excelente trabalho de personagem.
Nos 5 minutos que ela teve, que ela podia falar, ela falou tudo que ela podia. Sim. E ela ganhou, entendeu?
Aham. Uhum.
Nossa, ela destruiu.
Conseguiu fazer o trabalho dela bem no pouco tempo que ela teve.
Mas assim, a personagem dela também foi muito importante na história. Muito essencial pra Nicole perceber tudo que ela tava vivendo no casamento dela. E pra ela ter a certeza de que era aquilo que ela queria pra vida dela. Então eu achei que realmente foi merecido.
Só esse fato dela conseguir se destacar no meio desses dois, pra mim...
Com certeza.
Porque, tipo, você para o filme e fica, caralho. Na verdade, esse filme é uma sequência de tapas na sua cara, tipo assim, que você não consegue respirar, entendeu?
Eu dei uma de clarividente. Quando eu vi a cena do discurso dela, eu tava assistindo sozinho na hora. Eu falei pra mim mesmo, essa mulher vai ganhar o Oscar de atriz coadjuvante. Tá aí, dito e feito. Levou.
Ela merecia muito.
Tinha saído na indicação ainda.
Eu digo mais, assim, não só pela atuação dela nesse filme, mas como pela carreira dela também.
É,
assim,
verdade. Né? Ela já tem
incrível.
De peso.
Ela tava merecendo um Oscar mesmo.
Agora vamos para Yuri, que recebeu o prêmio de atriz principal.
É um filme feito pra ganhar Oscar, filme biográfico, né?
Ok.
O filme é ruim.
O filme é ruim
e é isso, não tem muito o que falar não. Vamos, não sei se next. Interessa pela Judy Garland, conhecer um pouco da história dela, não sabe falar muita na coisa. Vida. Ela foi a atriz de Mágico de Oz, muito conhecida por esse
caramba.
Papel.
Eu nunca tinha ouvido falar nela mesmo. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse filme? A gente pode passar.
Eu já falei que tem que falar. O filme não é legal. Foi um filme feito pra ganhar Oscar. Ela mandou muito bem no filme. Mas é tipo... Sabe o que me lembra? Aquele Jack com a Natalie Portman.
Ah.
Que ela faz o filme da Jack Kennedy, né? Que é... Só isso. Só tem a atriz lá. Mas o filme não é bom como o Coringa, por exemplo. Que é um filme de um ator só também. Que consegue de trazer... Algo interessante?
Sim.
Outros elementos legais?
Com certeza.
Assim, eu fiquei triste porque, tipo, eu queria muito que a Scarlett tivesse ganhado de atriz principal nesse filme.
Foi as primeiras indicações de Scarlett. Ela, se continuar nesse caminho, ela vai ser indicada novamente e deve ganhar outro.
Pois
outro.
É,
ela tá indo bem.
Uma ótima carreira. Mas é porque, tipo, é uma quebra muito grande, porque você tá acostumado a ver ela tanto assim em outros filmes mais... Normais não, né? Filmes tipo blockbusters, tipo do Vingadores mesmo.
Ela fez
bem
muito
hollywoodianos.
Mas ela tem filme com Woody Allen também.
É.
Ela tem uma filmografia bem... Ela já foi um pendrive, né? No Lucy.
Sim, verdade.
Nossa.
Você se lembra?
Porque Paulo Duna, ela já foi um pendrive.
Não, mas... o prequel não oficial de Her.
Né? Não. Lucy,
porque ela tá revendo o filme, né? Ela explodiu a cabeça?
Caio agora está processando todas as informações.
Gente!
Exatamente. Achei que eu tinha falado com vocês sobre isso. É.
Receba, Caio.
Brother, quem viu os dois filmes deve estar que nem eu agora.
Plot
com
twist.
Isso.
Ou seja, Scarlett Johansson é muito funcional.
Pois é.
Ótima atriz.
Mas eu quero ver ela ganhando um Oscar no futuro. Ela precisa, de verdade.
Sabe um filme que eu achei injustiçado também? O Farol. A atuação...
Robert Pattinson.
Sim, a atuação dele foi perfeita. Foi incrível. Tipo, eu olhava pra ele e eu não vi um vampiro.
Sabe uma coisa que eu acho injustiçado também? Robert Pattinson.
Sim.
Todo mundo só lembra do Crepúsculo.
Gente, eu não sei se vocês assistiram Farol, mas pense num filme viajado. Um filme louco demais.
Se fosse em outro ano, ele teria ido melhor no Oscar. Porque esse ano tava muito complicado.
Eu não assisti, mas ele sempre me apresentou como um filme de uma atmosfera pesada.
Na verdade, esse Oscar foi baseado em... Se fosse outro ano, talvez você conseguiria, amigo. Esse é porque tem muita gente.
Nossa, tem muita coisa esse ano. Inclusive, Bombshell, que levou o prêmio de maquiagem e cabelo.
Esse aí eu vou ficar devendo.
Amigos, vamos concordar que eu
também
não vi esse filme.
Porque assim, eu vi a capa dele e o que eu vejo sobre maquiagem e cabelo? Eu vejo três mulheres loiras.
Eu vejo eu pensando que era
brancas.
Dois Oscars antes de raciocinar que é um só.
Não, mas você também vê o Charlize Theron, que não é Charlize Theron aí. Entendeu? Isso é incrível.
Uau!
Entendeu? Uau. Então a mudança foi muito grande.
Realmente.
E comentários que eu ouvi também é que a voz dela mudou também. Então ela se transformou bastante pra personagem, além da maquiagem.
Bombshell,
né?
É baseado em uma história real, né?
Isso.
E um cara que era
Em português o título é O Escândalo.
É, eu também fiquei muito, assim, chateado na parte da maquiagem, porque eu queria muito que o irlandês ganhasse, ou em maquiagem, ou em efeito especial. Assim, porque toda hora eu tava me remetendo às fotos das cenas, e a gente já falou aqui da parte de rejuvenescer a pessoa, então, tipo assim, quando... É porque também não viu outro filme, né? Então, tipo assim, não sei, talvez ele merecesse
muito
mais.
Eu acho assim, pelo que eu vi, é que Bombshell, ele tava muito impressionante. Uhum. A mudança das personagens, sabe? Principalmente da protagonista.
Então vamos para Adoráveis Mulheres.
Que um dos melhores filmes desse Oscar.
Levou a estatueta de figurino.
Justo. Tinha uma galera falando também que quem merecia era... Era Uma Vez em Hollywood, que também tinha figurinos bem coloridos, bem bonitinhos e de época.
E marcantes.
Sim.
Marcantes. Mas assim, não é tão de época quanto...
É, realmente não tem como,
né? Eles têm aquela parte do filme que é faroeste também, né? Então, realmente o filme é competente nisso.
É, ele sabe administrar.
É porque é muito áreas, difícil tirar de um filme como Adoráveis Mulheres o Oscar de figurino, sabe?
É,
porque é feito pra isso.
É feito pro figurino, né? Então, tipo... E também tem aquele rolê do... Assim, não é tão difícil quanto Adoráveis Mulheres, sabe? Você arranjar um figurino, você só tem que arranjar a paleta de cores certa pra...
Sim.
Arena certa... Arena, ó. É o local certo pra conseguir colocar aquelas roupas, então, tipo assim.
E assim, o filme, pra quem assistiu o filme, sabe que ele vai o tempo todo alternando entre passado e presente, né? Uhum. Então, o figurino ajuda muito a você identificar. Se tá no passado ou no presente. Além da fotografia também, que é bem bonita, né? Mas sim, o figurino foi essencial, e a figurinista, ela fez uma paleta de cores pra cada uma das meninas, né, das personagens.
Isso,
então,
achei massa.
Foi algo realmente bem estudado, dá pra perceber a atenção que teve
pra
em
mim,
relação
justíssimo,
ao figurino.
Justíssimo. Temos também para você, que é a marioneta do sistema, mas apenas queria brincar de bonequinho, Toy Story 4.
Ok, é isso, galera, vamos a uma guerra civil.
Chegamos agora aqui a mais uma das injustiças desse Oscar, né?
Peraí, vamos lá. Não foram muitas.
Dois.
Levou o Oscar de melhor animação. É, mas eu preciso falar uma coisa. Todo mundo vai concordar com um ponto. O filme é lindo. Pixar.
Sim, tecnicamente falando. Sim.
Tecnicamente falando,
Jorge
o filme
não vai
é lindo.
Concordar. Jorge não,
amigo,
vai concordar.
Eu vou concordar porque poeira.
Poeira, cara.
Não, ah, ok.
Poeira.
Eu achava que você ia falar outra coisa, mas
o filme é muito bonito.
É a obrigação, mano, da Pixar.
É obrigação. É sua obrigação.
Maravilhoso.
Gente, a gente passou no outro podcast uns 5 minutos falando sobre a poeira.
Foi.
Mas é porque tem que lembrar da poeira.
A poeira.
A poeira.
Próximo.
Não, mas sério, a gente tem que falar de Klaus.
Não, o Klaus era o filme que eu deveria ter
ganhado. Todo mundo. Eu defendo muito Toy Story porque eu chorei.
Vocês não têm noção. Assim, eu amo Toy Story, eu cresci vendo mais Klaus. A estatueta era de Klaus,
não,
cara.
Não, Toy Story... Ah, é um ótimo filme de animação, tecnicamente. Beleza, obrigação da Pixar. Eu não esperava menos dela.
É.
Tem que evoluir realmente a cada ano.
É.
Uhum.
Roteiro, mais do mesmo. Entendeu?
Não, o roteiro... Mas a gente já falou de Toy Story, mas o roteiro é realmente...
É,
padrão Pixar.
Beleza.
Se você quer saber mais sobre Toy Story...
Tem um podcast da gente dos melhores do primeiro semestre de 2019.
É o seguinte, esse filme também teve muita quebra de construção de personagem, filosofia de personagem.
Toy Story?
Podcast número 26.
Woody, que foi construído, nunca abandonaria o dono dele.
Não, mas...
Sobre nenhuma circunstância.
Mas é justamente sobre isso que o filme fala. Trata, não é mais um filme sobre os brinquedos de Woody, é o desenvolvimento de personagem específico do Woody, entendeu? É
Olha
por isso que
inteligente que Jorge é.
Porque não se trata mais dele abandonar ou não. A construção dele é justamente dele criar uma vida, não mais em torno de uma criança, entendeu? Mas
empoderamento
normalmente...
dos brinquedos aí, pessoal.
Empoderamento dos brinquedos.
Diga não, a dependência emocional entre brinquedo e dono.
Mas, enfim, a gente deveria estar falando de Klaus, do coitado de
não,
Jesus.
Não, a gente faz assim, a gente abre um parênteses de Klaus, porque
não,
merece.
Tem que falar de Klaus, eu não merece. Queria falar nem só de Klaus, né? Também queria citar o Como Treinar Seu Dragão 3.
Frozen 2.
Porque é um filme que... É, também.
Mona, do nada, Frozen 2.
Como Treinar Seu Dragão é um filme que ele conseguiu ser indicado pra animação em cada um dos três filmes, né? Então,
incrível.
Se mostra uma qualidade.
Isso é muita coisa.
Esse filme realmente é bem legal.
Não, mas Moana, ela não, ela tá inconformada aqui.
Eu não entendi que Frozen 2 não foi indicado também. Eu acho
pra assim, mim, eu acho injustiça.
Achei muito...
Tem um vídeo da pequena equipe do Klaus, que não é uma equipe grande. É uma quantidade... Uma solene quantidade de pessoas.
Eu vi esse vídeo, bem legal.
E eles basicamente desanimaram no momento que foi feita a listagem dos indicados, porque eles já estavam contando com Frozen 2. Mas aí apareceu o Klaus nos indicados e a galera ficou muito doida.
Oh,
porque
Deus.
Eles já tinham desanimado.
Oh.
porque eles já estavam contando com Frozen 2.
E antes deles, o outro concorrente que também é Netflix, digo-se de passagem, que é Eu Perdi Meu Corpo, né? Uma coisa assim.
Nossa, esse filme é também muito viajado, mas muito, cara, bonito, muito bonito.
Eu achei tão ruim esse filme.
Sério?
Achei muito ruim, muito mas chato.
Mas assim, ele é muito bonito.
Mas uma coisa
é
que
bonito.
A gente pode dizer desse Oscar chato, também mano. É que a Netflix estava em peso.
Tava.
Completamente nesse Oscar. Pode
mais ver. Uma vez, né? Isso
ela estava presente em acho que quase todas as indicações, assim, as categorias, entendeu?
É, aí enfim. Ah, é. Quando eu acho que quando eles viram que Eu Perdi Meu Corpo foi indicado, aí eles falaram, a gente não deve ir também. Eles deviam estar pensando, que era um ou outro, né? Acabou indo os dois, foi indicado, mas merecia, o melhor filme. Pra mim, já virou um clássico do Natal, todo ano eu vou assistir esse filme.
Olha só, eu também. Foi isso que eu pensei.
É, amigos.
E bora, o próximo Jorge. Filme é... O próximo filme é Indústria Americana.
É um documentário.
É o documentário que ganhou...
De melhor documentário.
Ganhou do Democracia em Vertigem, né?
Sim.
Também da Netflix.
Tava... É. Os grande parte dos brasileiros torcendo pra Democracia em Vertigem chegou...
Uma parte, eu acho, né? Porque
É porque, assim...
Sim, aquela metade do país.
Metade do país tá torcendo.
Mas... A gente consegue futebolizar tudo.
Exato, exato. Mas, assim, Democracia em Vertigem era um documentário bom em relação a partes históricas, mas sempre tem um cunho ideológico também dentro daquilo.
Uhum.
É, não dá pra não
é,
discordar.
É, tudo que se faz tem, né?
Tudo que você se faz tem um cunho ideológico.
A questão é se é muito pouco...
Moderado.
Se é moderado,
Eu tenho até uma parte...
Eu achei moderado até demais.
Tem uma parte que ela também queria entrevistar, acho que o Acionés, mas tipo, ela nunca teve essa oportunidade, então ela ficou muito tendenciosa a só entrevistar pessoas do lado da esquerda. Aí...
Sim.
O que acabou com a retaliação do pessoal da direita do Brasil, então, tipo...
Mas ia ter de todo jeito. Se fosse o contrário também, ia ter do outro lado, de todo jeito.
É, então, tipo, era inevitável uma coisa assim. Mas... É bom ter um título brasileiro no Oscar, de qualquer jeito.
É ótimo.
Porque mostra que, mesmo a gente estando muito deficiente nessa parte cultural, a gente ainda tá tentando se impor em algum momento, em alguma forma, entendeu?
É interessante também pensar na indústria americana, que eu vi que eles falam bastante sobre a China e como ela impacta o resto do mundo. E dá pra gente ver isso na prática nesse momento que o coronavírus tá invadiu a China.
Se você está ouvindo esse podcast daqui a 7 anos, então a gente não morreu.
Então, em 2020, temos o coronavírus espalhado pela China inteira. E basicamente...
Já tá no mundo todo já.
Basicamente, as... Qual o nome daquilo que chama aqui ao redor?
As fronteiras?
As fronteiras das...
Qual o nome daquilo que fica ao redor de tudo? Praias.
Depende.
Ah, não.
Praticamente as fronteiras da China estão fechadas, não tá saindo mercadoria, nem pessoas, nem ninguém. Isso tá impactando bastante o mercado financeiro do mundo inteiro.
É um documentário muito bom, tá? Uhum. Acho que é um pouquinho longo, mas assim, eu sabia que esse documentário ia ganhar.
Assim, a gente tem aqueles 1% de esperança do brasileiro ganhar alguma coisa.
Eu acho assim, que esse documentário brasileiro, ele é muito bom. Mas assim, ele é mais relevante pra gente que é do Brasil, sabe? A gente tem que lembrar que o Oscar é uma premiação americana.
Americana, pois é.
E você tinha lá o Indústria Americana, que foi produzido pelos Obama.
Tem Americana no nome.
É.
E conta uma história lá particular deles, né? E é produzido pelos Obama, que tem muita influência dentro do país.
Sim,
então
sim.
Assim, eu aposto que metade dos votantes nem assistiu o documentário brasileiro.
Mas é uma coisa chata da academia, mas... É recorrente porque você tem um favoritismo às vezes, assim.
Tem, porque o Oscar é americano.
É, o Oscar
é
americano.
Se a gente
mesmo...
quiser ver um negócio mais geral, a gente tem que ver as outras premiações também,
sabe?
É verdade,
sabe?
Porque aqui no
todas...
Brasil a gente dá muito valor ao Oscar, mas tem o BAFTA, tem Sundance, tem Cannes, tem vários outros.
Tem toda uma sequência de premiações antes do Oscar que você já faz uma peneira também dos melhores filmes, então...
Falando em filmes americanos, temos o curta Hair Love.
Hair Love!
Maravilhoso, cara. Maravilhoso esse curta, muito legal, muito bonito.
Fofinho.
Eu assisti esse curta dentro de um Uber, andando pelas ruas de Lisboa. E foi muito satisfatório, pessoal.
Cadê o selo babaca do Pixel?
Cadê o selo babaca?
Vamos lá agora, Caio, explana sobre a relevância do seu comentário.
Tá, eu só queria ser babaca pra mostrar que eu fui em Lisboa.
Vai ter um episódio de viagem pra isso.
A gente vai explorar depois.
Não, tá. Não foi completamente graça. Eu quero dizer que vai ter um episódio de viagem, vai ser muito legal. E fiquem aqui acompanhando o feed. E ela vai ser muito maneiro.
Ela foi toda turistinha, agora quer compartilhar com você.
É, eu fui tudo turistinha.
Não reclamem só de mim, de merchan.
Pois é, amiga.
É um curta maravilhoso, o Hellove, né? Que... Sim. Eu acho muito importante também o tema que ele trata.
Eu tô que nem o meme, não consigo opinar porque eu não vi. Gente, desculpa.
Ah, é muito lindo. É sobre uma menininha que ela quer... Uhum. Sim, que ela quer fazer um penteado no cabelo dela e ela assiste um vídeo no YouTube, só que ela não consegue fazer. Aí o pai dela vai lá e tem uma guerra, muda o estilo de animação no meio do filme.
Uhum.
E aí no fim... Posso dar spoiler?
Não, são 6 minutos, sei lá.
É, deixa eu ver.
É muito lindo.
Eu também quero ver quando chegar em casa.
É uma menininha negra. É tão lindo, a gente é lindo demais.
É muito bem animado, né?
Também faz você pensar sobre o que as pessoas dizem do cabelo cacheado, né? Que o cabelo cacheado não pode ser domado, ou que o cabelo cacheado é bagunçado. E aí, no início, você já vê vários penteados que são lindos, maravilhosos. E que... Eu achei um vídeo de empoderamento.
É, assim, muito importante. Ajuda muito na autoestima, né, da pessoa.
Sim, com certeza.
Que se identifica com isso. Eu queria só falar também uma curiosidade. Tem um tweet do produtor desse curta, de um ano atrás.
Eu vi isso, Oscar, você viu? Eu vi!
Ele fez um desenhozinho, né, um sketch. Aí ele colocou assim... Eu tenho uma ideia pra um curta que vai ganhar o Oscar. Alguém quer trabalhar nele?
Alguém quer financiar?
Diga aí.
Aí ele colocou Nailed it.
Mandou bem.
Nailed it.
É, muito legal.
Não, eu acho que é Nailed it.
Eu sei disso por causa do Barney Stinson.
Aí, em relação aos curtos, também tá no YouTube, eu acho. Outro curta muito legal que não ganhou, que tava nesse ano, que é o Kit Bull. Que é um curta que fala sobre violência com animais, essas coisas assim. Eu acho ele muito legal. É um curta de chorar no final também. Maravilhoso. É da Pixar.
Certo.
Anotado. Não, mas é sério, é muito bom. Se o Hellover não tivesse surgido, era o curta que ia ganhar.
Uhum.
Porque ele é muito bom, sim.
Aí a gente entra de novo naquilo que a gente tinha falado, que teve muita coisa boa mesmo. Esse ano foi
recheado de coisas boas, assim, em todas as categorias, eu acho.
Inclusive, tivemos o documentário do Charlie Brown Jr., porque...
Ah, não, cara.
O documentário, aprendendo a andar de skate em uma zona de guerra, se você for uma garota... Claramente é o nome de uma música do Charlie Brown Jr.
Esse documentário, só pelo título, eu não vou falar mais nada. Vamos lá, agora devagar, prestando atenção.
Certo.
Aprendendo a andar de skate em uma zona de guerra, se você for um garoto. Pronto, é só isso.
A gente pode passar esse, por favor?
Isso daí...
Não, o título já diz tudo. Você pode assistir, mas tipo, cara, o título já explicou tudo. Gente, é incrível.
Exatamente. É o público-alvo de duas pessoas do mundo.
Eu acho que foi nesse exato momento do Oscar que eu adormeci.
Eu acho que foi nesse exato momento do Oscar que eu saí pra pegar minha pizza.
Público-alvo, as duas únicas garotas no mundo que querem andar de skate em uma zona de guerra.
Meu Deus.
Não, mas tem toda a sua importância, isso, sabe? Esse documentário. Você tem essa ação social ali no meio de uma zona de guerra.
Olha,
em países em que mulheres não têm.
Sim.
Eu vou prometer aqui, eu vou assistir esse curta.
Assista. Só pelo título já vale.
E no próximo podcast eu vou dizer.
Tá bom.
Eu vou dizer o que é que eu achei.
Agora vamos para a premiação de duas estatuetas. Os filmes que levaram para casa duas estatuetas de ouro.
Já vamos começar com o queridíssimo Coronga.
I am a joker to you.
O filme do Coringa, Joker, que levou melhor trilha sonora e ator principal.
Acho que assim, ator principal era...
Gente.
É, coisa mais... Zero surpresa total.
Zero surpresas, é, tipo, exatamente.
Ok, anotado, amor. Pode pegar sua estatueta.
O que é legal de lembrar aqui, né, que é o segundo ator que ganha um Oscar interpretando o mesmo personagem, né?
Sim.
Ele...
Tem até um, Ledger,
tem até um meme que é tipo o Batman. Quando você é o cara que salva a cidade, mas o antagonista que ganha o Oscar.
Eu vi isso. Sim, e nós temos um episódio inteiro falando sobre o Coringa em nosso feed. o qual nós exploramos diversos aspectos do filme. Foi muito divertido,
gente,
falar
verdade,
sobre esse filme.
Verdade. Esse episódio é sensacional.
E foi um episódio que eu hosteei, que foi muito satisfatório pra mim, porque eu recebi muitos elogios.
Ótimo.
De pessoas que escutaram e assim, encheu meu coraçãozinho de felicidade, sabe?
Vale a pena escutar.
É o episódio...
33.
De número 33. Eu vou deixar a indicação aqui, é sempre bom indicar o que é nosso.
É, porque é, como claro. a gente já fez, né? Só pra ele.
É, de episódios de filmes do Oscar que temos exclusivo, né? Tem um Coringa 83, Era Uma Vez em Hollywood 32.
É.
Então, assim, se vocês quiserem ver... Também tem o do...
Tem um episódio que a gente fez um compilado de vários filmes, né? É. Assim, o...
Então, assim, vocês estão bem servidos.
Tem Toy Story, tem Rocketman, a gente fala de vários outros filmes.
Mas, sobre o Joker, o Joaquin Phoenix, ele ganhou todos os prêmios que tinha pra se ganhar de melhor ator. De melhor ator.
Em todas as premiações antes
do Oscar. Então, assim, era muito mais do que esperado. É. Assim como ele teve também... Com o Brad Pitt também ganhou todas as outras nomeações. E teve mais, acho que, umas duas pessoas. Então.
Sabe o que eu acho que o Brad Pitt ganhou pela carreira?
Eu também, eu concordo.
Eu acho que ele ganhou pela carreira.
Mas assim, mas eu gostei da atuação dele.
Também gostei.
Não, todos foram bons. Novamente. Um ano difícil. muito difícil.
Gente, de verdade.
É o primeiro Oscar do Brad Pitt. Ele já foi indicado várias vezes. É o primeiro Oscar dele como ator.
É,
não, ok, tem a questão da carreira, como o Paulo falou, mas. Gente, eu acho que mereceu. O cara tava bom.
Sim.
Não, eu acho que o cara tava muito bom.
E é totalmente diferente do perfil do Brad Pitt, né?
Não,
assim, sim, com certeza.
Pra mim, sabe quem merecia?
Hold up, eu não achei tanto assim, mas...
Sabe pra mim quem merecia e não tava nem indicado?
Quem?
O ator do Parasita.
Verdade.
Qual dos?
O pai. Isso é muito, muito verdade, porque assim, Parasita ganhou vários, sobre filme em geral, mas como ator, e os atores são muito expressivos, em diversas partes. E é uma coisa que a gente tem que notar, que tipo, embora o filme tenha ganhado 4 premiações, mas foram tipo, como um filme em geral, não como um personagem específico.
Assim. Parasita ganhou um prêmio de melhor elenco.
Daqui a pouco a gente vai falar do Parasita.
Pois é, verdade.
Mas eu acho que justamente veio por causa disso, né? A gente já...
Mas só porque eu lembrei dele agora, eu vou falar... Ele tem um filme muito bom também, Taxi Driver. Recomendo assistir.
Nossa.
Da Coreia do Sul.
Beleza.
Que voltando pro Coringa...
gancho do gancho.
Olha que gancho perfeito.
Vamos ver.
O Song fez um filme chamado Taxi Driver, que é muito bom. Que não tem nada a ver com outro Taxi Driver, que é do Scorsese. Que o filme altamente inspirado, que o Coringa é altamente inspirado nele. É praticamente uma cópia de Taxi Driver e Rei da Comédia.
Sabe uma coisa que o Coringa tem também? É um pouco do Psicopata Americano.
Nem tanto.
Tem.
Nem tanto.
Eu digo que tem.
Senhor Psicólogo?
O Psicopata... Não.
Não vou entrar nesse... Tá dizendo que sim, Paulo.
Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o efeito que o Psicopata Americano dá e que o Coringa dá do que aconteceu, do que deixou de acontecer, do que tava na cabeça do cara, do que aconteceu ali no plano real, o que era fantasia, o que era realidade, essa bagunça toda, Psicopata Americano, muito parecido. Tipo, eu saí do cinema, eu tinha assistido Psicopata Americano de novo há pouco tempo antes de ver o Coringa e eu consegui fazer essa correlação.
Mas acho que é por isso que você tá fazendo essa relação, entendeu? Mas assim, o próprio diretor nunca citou esse filme.
Não, eu sei.
Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito mais relacionado com o Taxi Driver e com o Rei da Comédia.
Ah, com certeza.
É, verdade.
Com certeza. Principalmente
mas
Taxi Driver.
Pelas similaridades de dois serem psicopatas, né?
É.
Então,
mas esse jogo de fantasia e realidade, que fica confuso até pra nós distinguirmos.
Pois é, mas é assim, é um ótimo filme. 11 indicações, né? Vale dizer que foi o filme mais indicado.
Mais indicado que... Holy shit!
Que eu achei justo ganhar 2.
Eu também achei justo, porque quando eu vi as 11 indicações, eu fiquei, caramba!
Uma coisa rara, é uma mulher compositora da trilha sonora, né?
É verdade.
Bem raro também.
Mas eu fiquei feliz com essas duas estatuetas. Poderia ter ganhado 3? Poderia sim, né? 1917.
Realmente foi um filme lindo.
Mas, tá bom, eu aceito, acho que, sei lá, o filme... Pra um filme que a gente não dava zero coisas, eu acho que tá ótimo.
Próximo filme, Ford vs Ferrari. Ganhou a estatueta de melhor montagem.
Deixa eu atrapalhar você só um pouquinho.
Tá.
Você deixa?
Deixa.
Eu tava resistindo uns episódios da gente ultimamente, nos últimos dias. Foi o dos 50 filmes, né? Brincadeiras 50 filmes.
Sim, sim.
E nesse episódio a gente fala que vai ter o filme do Coringa e a gente fica, caramba, tomara que seja bom e tal. É muito engraçado.
Acabou que foi.
Prossiga.
Ford versus Ferrari ganhou a estatueta de melhor montagem e melhor edição de som.
Eu quero que alguém me prove que esse filme não foi pago pela Ford e o
Ferrari. Olha, na hora que a gente tava vendo, eu e Paulo, a gente tava no Telegram assim, tipo assim, melhor montagem aí, melhor edição de som, a gente ficou assim, oi, bom dia, como é que vai?
Eu assisti um vídeo que falava que era por causa dos sons dos carros.
Não, edição de som...
Okay. Ok, não, eu aceito por todos os momentos de... Ah, tem freio, de aceleração. Beleza.
Isso é a única coisa boa do filme.
É, tipo assim, eu aceito.
Meu Deus.
Não, é a única coisa boa do filme. Assim, não é que o filme seja ruim, tô falando. Não, vou corrigir. É a única coisa excelente do filme. O resto do filme, ele é bom.
Ele é só ok.
Ok pra bom, entendeu? É um filme normal. É um filme que você...
Vocês acham que Velozes e Furiosos 9...
Ah, não...
Poderia Tem que acabar.
Morre imediatamente, Velozes
Poderia
Furiosos.
Concorrer é com Ford e Ferrari.
É o Oscar indo para um lado e a franquia indo para o outro.
Ah, meu Deus.
Não, acho que já era.
Mas, meu pai.
Mas o filme não é ruim, certo? O filme é legal. É uma história real também.
Mas a gente fica com aquele pezinho atrás, né? Será que foi pago? Opa.
Eu tenho certeza. Pô, pra estar em melhor filme?
É. Não, o melhor filme eu fiquei tipo assim, bom dia pra você.
Ele concorreu a melhor filme.
Mas também tem
uns 15 filmes que poderiam estar nessa vaga.
É, e teve bastante filme, na real, pra melhor filme. Teve o quê? Nove filmes? Nove filmes.
Mas poderiam ter 10.
Poderia, com certeza.
É, sim. Nem coloca 10, ainda coloca esse.
Pois é, amigos. É o que temos pra...
Paulo indignado é muito engraçado. Não,
mas olha, eu tô super apoiando o Paulo nessa porque...
Não, mas a edição de som eu compreendo.
Não, beleza, edição de som. Mas a montagem...
Montagem é uma coisa que tá estranha no Oscar, viu? Porque ano passado ganhou o Bohemian Rhapsody.
Acho que os caras não sabem mais o que é montagem.
Pô. É, eu acho que o pessoal perdeu um pouco da...
O que que tá acontecendo, pô? Como é que você dá uma montagem pra Bohemian e depois dá pra esse filme?
Mano, sua opinião. Não?
Ela só balançou a cabeça, pessoal.
Ela só, tipo, ela só negou, entendeu? Só falou... Eu não vou me abster.
Era uma vez em Hollywood.
Pro próximo, Caio, vai.
Era uma vez em Hollywood, pessoal, que levou para casa a estatueta de design de P.
Produção, amigo.
Ok. Design de produção. E melhor ator coadjuvante. Que é o que eu tinha falado antes, que eu acho que mereceu, velho. Acho que mereceu.
Mereceu.
Tá bom. Não, é um cara importante. É um ótimo ator.
Não, é. Mas eu acho que mereceu, tipo... O filme foi bom em sua essência, tá ligado? Então, tipo assim, dois Oscars pra ele, tá tipo...
Ele tava muito carismático no filme. Ele ganhou esses votos no carisma.
Sabe quem mereceu?
É difícil o Brad Pitt não ser carismático, né?
Gente, eu adorei o Brad Pitt nesse filme. Eu achei que ele foi diferente.
Tá bom, amiga, tá bom.
Caio concordou comigo.
Tá bom, não, eu não
mas,
sou
não,
dizendo...
Mas me diga
eu concordei com o quê?
É porque, assim, a gente... Eu tô falando, tipo assim, caramba, o Brad Pitt tá só... Brad Pitt, entendeu?
Não.
O personagem foi escrito pra ele.
É, então, tipo, a cena que ele tá no telhado, ele tem a camisa, aí fica lá aquela sexualização, eu fiquei tipo... Sexualização. É, indireta, aí eu fiquei tipo assim, ah, tá, ele tá se vendendo como sempre fez com qualquer outro
engraçado
filme.
Engraçado que essa é a cena menos relevante do personagem, é a mais lembrada.
É, mas é. É tipo, é a cena só da apresentação do personagem, o pessoal só lembra dela, mas...
Pois é.
Mas assim, a voz dele, o tom, a...
Pra mim, ele ganhou...
Ele dando cacete no Bruce Lee.
Ele ganhou...
Com certeza.
Esse prêmio, sim. Dando cacete no Bruce Lee, dando
ninguém
cacete
ninguém bateu no Bruce Lee.
Importante levantar essa
gente,
discussão.
Gente, eu preciso falar uma coisa.
Ninguém bateu no Bruce Lee.
Okay. Deu uma travada na minha língua, eu falei Bruce Willis, mas é Bruce Lee.
Bom dia.
Só me corrigindo aqui.
Eu nem percebi.
Meu Deus. Mas eu acho que ele ganhou esse prêmio pela cena do Bruce Lee e pela cena do pessoal invadindo a casa dele. É, porque
essa cena
ele chapadão
ótimas.
Ali,
nossa,
então, tipo
nossa.
Assim, ele ganhou pra mim por causa dessas duas cenas.
Dele chapado batendo em hip.
Eu acho que ele ganhou pela simpatia.
Lembrei, foi o sotaque que eu ia falar.
A simpatia. Ele contratou uma senhora para brincar com ervas e fez fazer uma simpatia pra ele. Aí ele ganhou o Oscar.
Amigo.
Design e produção desse filme. É maravilhoso. Tem outros filmes que poderiam ter ganhado design de produção, mas esse filme realmente tava muito bom. Você assistindo um filme, você se transporta pra Los Angeles. Porque todo mundo que conhece Los Angeles falou isso, eu não conheço.
Mas foi assim, um comentário, todo mundo
realmente conheceu. Você sente que você tá ali naquela época, sabe? Nos anos 60.
Foi muito lindo também os estúdios, quando você via lá por dentro. É interessante que eu acho que ter curiosidade de muita gente que não sabe, que vê os filmes e fica, nossa, como é que as pessoas fazem isso? Lá ele mostra um pouquinho.
Um backstage, né? Por trás das câmeras.
Eu não fiquei assim.
Esse filme ele tem um material bom no YouTube que você pode ver de backstage e tal, essas coisas.
Sim, gente, eu assisti Forrest Gump nessa semana e eu tive esse sentimento que a Moana falou, tipo, como é que o cara faz isso? Com o Tenant Dan, que é um ator que, obviamente, ele tem pernas. Sim. E tem cenas que eu fiquei pensando, cara, como é que fizeram isso?
Hoje em dia, essas coisas, só você procurar no YouTube, você acha.
É, vou procurar.
Tem um século filme... 21, galera.
Tem um filme que você vai puxar agora que no YouTube tem um material maravilhoso. Puxa.
Ah, tá. O filme que eu chorei 1917 vezes.
Nossa. Exatamente.
O 1917. Único filme desta edição do Oscar que recebeu 3 estatuetas. De melhor mixagem,
de
melhor
som.
Melhor fotografia, melhores efeitos visuais. 1917.
Nesse dos efeitos visuais a gente tem uma polêmica muito grande que eu acho que...
Eu vou cortar essa polêmica agora, pode falar.
Não, mas é só pra citar, todo jovem twitteiro chorou horrores.
Não vai falar Vingadores, não.
Não, Vingadores e Star Wars. Por causa...
Pelo
por causa...
amor de Deus.
Não, mas deixa eu falar, eu não tô defendendo eles, não. Eu tô só falando da galera que ficou tweetando por causa disso e eu ficava tipo, gente...
Parem.
Parem de se expor, pelo amor de Deus. A academia nunca vai eleger um blockbuster por causa de efeito visual.
Aquele negócio, perdeu a oportunidade de ficar calado.
Pode eleger, não acho um absurdo.
Não, mas é uma questão, tipo assim, é uma tela verde pra você editar, entendeu? O negócio do
1900... Não é só isso, Jorge. Calma.
Mano, mas vamos comparar com 1917 numa questão, tipo assim,
não,
é um plano sequência gigantesco, em que você tem que aplicar os efeitos visuais enquanto você tá naquela cena de plano de sequência.
Exato. Além disso, que isso aí, ele ganhou fotografia muito por causa disso, né, do plano de sequência, é que os efeitos visuais de 1917, você não percebe.
Sim.
Você assiste o filme, se você visse o vídeo de bastidores que eu falei no YouTube, você vai entender que o filme tem muita, muita cena que parece coisa que eles não usaram efeito visual, mas tem. Tem uma cara de um avião, que é totalmente efeito visual. Tem uma cena que um personagem... O filme basicamente não tem cortes, né? Tem uma cena que um personagem, ele começa a perder a cor. Porque ele foi ferido e tal, ele começa a perder a cor.
Isso
e
foi.
Tem uma mistura de efeitos visuais e maquiagem. Ele vai ficando branco, sem cortes. E você vai em poucos segundos, entendeu? Uhum. Tem uma cena que um personagem corre e pula no rio. Aquele rio não existe. Sabe? Então, eu não sabia. Eu só descobri depois vendo esse vídeo de bastidores. Então, tem muito efeitozinho ali. Você nem imagina, então eles ganharam, acho que por isso.
É só falar o segundo andar da casa do pessoal do Parasita. Não tem segundo andar, aquela casa é só um térreo. Foi especial também.
Eu fiquei impressionada só com uma cena que não chega nem aos pés das que você comentou aqui, que tá rolando em todos os perfis que eu sigo no Instagram, que mostra o behind the scenes de filmagens. Aí esse é o cara correndo. Como é que chama aquela
pelas trincheiras?
Bala? Sim, pelas trincheiras. E aí vem várias explosões atrás.
Sim.
Só aquilo eu achei incrível de conseguir se fazer. Aquela explosão era de verdade.
Não tem brincadeira, é de verdade.
Eu acho que essa cena é épica. E assim, quando você falar de 1917, daqui a 10, 15 anos, vão passar essa cena. Sabe?
Sim.
Eu acho que é uma cena que entrou pra história do cinema.
Tem também uma polêmica em cima disso. Não só... É porque eu falo do jovem twitteiro, gente. Mas não só pela questão de ter ganhado.
Eu vou ser chato aqui.
Seja o tiozão.
O jovem twitteiro não merece espaço.
Mas eu tô justificando.
Primeiro, porque é jovem.
Não.
Segundo, porque é twitteiro.
Se o cara não coloca argumento, você só ignora.
Mas, não, mas eu sei, mas eu queria, tipo, falar aqui no podcast pra tipo, se alguém for ver, tipo, ter essa noção, entendeu?
Claro.
Porque. Não só porque a questão. Não é que a academia nunca vai escolher um blockbuster pra.
Cara, Pantera Negra.
Pantera Negra,
tipo,
ele ganhou, entendeu?
Ganharam já.
Mas o grande rolê é que você tem o pessoal também ficou falando, é um filme de guerra, todo o filme de guerra vai pro Oscar, os caralho. E, tipo, não é só isso, não é porque são um filme de guerra, mas todos a forma com que ele foi produzido foi muito bem construído. Então, tipo assim, foi tudo muito harmônico pra aquilo acontecer. Não quer dizer que, Star Wars, Vingadores foi ruim, não sei o quê, mas, tipo, os caras priorizam outras características do cinema, sabe?
Eu vejo... Eu compreendo esse raciocínio da galera, sabe? Eu até concordo em parte, assim. 1917 é um filme que, claro, é maravilhoso. É uma imersão, assim, incrível que eu tive no cinema. Mas, assim, é um filme que você vê que foi feito pro Oscar.
Uhum. Sim.
Assim, foi feito pra ganhar, né? Tanto que se, quando saiu o resultado, você vê a cara do diretor, o Sam Mendes, ele é o único que tá meio assim...
É tipo, ok.
Achei que eu ia ganhar isso aqui, mas tudo bem. Mixagem de som.
Sim.
É uma coisa que normalmente filme de guerra, em um filme desse nível, então, ele não ia deixar de levar.
Todo o barulho da, assim, sonoplastia nas explosões, é, tipo, efeito
3D.
Cara,
um dos maiores sustos que eu tive dentro do cinema foi aquela cena lá do rato.
Rato maldito.
Sério. Foi um susto. Eu dei um pulo na cadeira do cinema, fazia muito tempo que não acontecia isso comigo. E eu esperava que aquilo fosse acontecer.
Sim.
Mesmo assim, eu tive um
susto. Eu esperava, mas eu não queria acreditar que ia acontecer de verdade por ser, sei lá... imprevisível, um rato muito imprevisível, e foi montada a cena como se o rato fosse um alívio cômico ali, mas acabou sendo um negócio muito sério.
Eu acho que é a falta de cortes que ajuda nisso, porque você tá acompanhando a ação, é como se você estivesse no tempo deles ali, meio que em tempo real.
É.
Então você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas realmente quando acontece, teve um corte antes ou algum muda o ângulo e tal.
Exato.
Não, então simplesmente como ele, pá, acontece.
É. Tipo, a vida...
É, não tem cortes, tá ligado? Mudança de ângulo.
Passa muita impressão, tipo assim, ah, cara, aceitei a vida. Uma hora você tá rindo de um rato, depois ele passa ali, detona o negócio e você pode morrer.
Agora sim, esse é um filme que eu tenho minhas dúvidas. Queria até falar com algumas pessoas depois que assistirem agora. Depois do hype, fora do cinema. Eu não sei se é um filme que vai funcionar igual, sabe?
Vamos
mim é
conferir isso.
Depois, né?
Depois.
Um tempo.
Depois, quando eu assisti.
Acho que é tipo grave. Ah, você não viu ainda. Ainda bem que eu não dei muito spoiler.
Amigo, eu também não vi, tá? Eu vi muito por cima dele.
Tem uma cena que o personagem principal... Uma curiosidade, que o personagem principal tá...
Eu só achava que você ia botar um spoiler na minha cara.
Não,
agora
não,
nesse
não,
momento.
Não. Tranquilo. Tranquilo. O personagem principal tá correndo na direção... Sei lá, os caras estão correndo numa direção, ele tá correndo em outra, e ele começa a esbarrar no pessoal, e ele levanta, o ator levanta e continua correndo. E isso não tava planejado que eles barrassem ninguém. Mas aí que tá. Ficou muito legal. Então deixaram na versão final. É, ficou com um toque de realidade deles barrando nos soldados na guerra e correndo.
Até
e o cara
não...
fez, cara, isso tá ótimo. É,
não tem como
não tinha como ser perfeito isso daqui.
É.
Essa corrida dele não tinha como ser perfeita. E eles barraram na galera, mais do que justo. Deixa assim.
Primeiro, assim, às vezes as pessoas gostam de plano sequência porque termina mais rápido, teoricamente. Mas você tem que fazer tudo certinho, tudo dá certo. E com a quantidade de efeito que tem naquele filme, eu digo parabéns.
Assim, não é a quantidade de planos longos, assim, que você consegue ver em qualquer filme. Eu acho que é o filme que eu vi que é mais contínuo. Apesar de a gente saber que tem vários truques, né, pra fazer vários cortes. Mas tem pelo menos umas 3 cenas de uns 9 minutos, assim, que não tem corte mesmo no filme.
Já falamos mais do que 1917 palavras aqui. Podemos ir para... O último filme.
Para Parasita.
Parasite.
Para Parasite.
Gente. Eu nunca vi esse filme ser tão comentado e tão relevante como nesse mês de que mês estamos?
Fevereiro
de 2020. Sim. Brasil inteiro alagado.
É.
Só que se fala, Parasita.
Pra mim nunca mais vai ser a mesma coisa. Uma chuva, né? Tiver uma chuva aqui, você
uma
vai
chuva,
do filme.
Toda hora que você vai ter uma chuva, você fica caralho.
Não, chegou a outro nível. A gente tava conversando no grupo e o nosso queridíssimo Davi, que não está aqui hoje, falou: galera, quase que rolava um Parasite aqui em casa. Então já virou, já tá em outro nível.
Já tá na cultura.
Já tá na cultura.
Quase que rolava um Parasite. E todo mundo entendeu.
Mas isso é muito interessante porque. Aconteceram duas coisas. Primeiro que eu percebi cada fala de cada parente meu que disse: ô, chuva boa, olha a chuva, coisa boa, tá vindo do interior. E outra coisa que eu tava vendo no jornal esses dias, que tinha uma repórter falando da chuva no Nordeste. Ela tava com um sorriso muito grande no rosto dela. Só que do lado dela tinha a imagem de várias casas alagadas aqui no Nordeste, porque a gente não tem preparo nenhum.
Mas isso é uma coisa...
É um tema delicado,
é um,
né?
Não, é um
porque
tema
pra algumas pessoas é bom, pra outras vai ser ruim.
Mas é um tema delicado, rapaz. Mas que, tipo, ele tem que ser trabalhado. É uma coisa que, assim... Não, eu não falo nem só do Natal, que é a nossa cidade, mas, tipo, o Brasil inteiro tem que trabalhar e que, às vezes, precisa de um filme estrangeiro coreano pra bater na nossa cara e falar, cara,
sim.
Tanto que, ele, que o próprio produtor ele fala, eu pensei em fazer um filme pra Coreia, mas eu percebi que o mundo se identificou com ele, porque ele vive em um mundo capitalista, então, tipo assim... É óbvio que...
Me arrepiei.
Se você vive em uma cidade, você vive num espaço urbano, que são duas coisas diferentes, inclusive, mas se você vive em um espaço urbano em que não há uma estrutura, não há um preparo pra essas coisas dessa chuva, você... vai acabar se lascando se você for mais pobre, entendeu? Se você tá aqui no... Se bem que nem no Rio, no São Paulo, né? A galera que tava no... nas torres já sofreu com enchente, mas enfim.
Vocês estavam tão ansiosos pra falar desse filme que não deixaram nem eu apresentar o filme.
Amigo, é porque não precisa de apresentação. Não precisa.
Calma.
Todo mundo conhece para
calma. Eu apenas quero dizer que foi o único filme do Oscar que ganhou 4 estatuetas nessa edição.
Deveria ter ganhado mais.
Sim.
Com certeza.
É difícil. Ford vs Ferrari, dê imediatamente o seu Oscar.
É difícil, sim. Eu gostei muito de 1917 também. Eu não me surpreendi se tivesse ganhado. Mas ganhou é porque Parasita foi muito
legal. O prêmio de melhor roteiro original, melhor filme internacional, é isso?
É, porque sim. Mudou agora. Antigamente era filme estrangeiro.
Agora é filme internacional.
E é mais
ainda
correto,
bem.
Né?
Ainda bem. Filme muito melhor.
É, não falando de língua inglesa, né?
É. Melhor diretor e melhor filme. Eu vou admitir que eu acreditava que 1917 ia levar o melhor filme.
Na verdade, muita gente acreditava isso.
Era óbvio, você pega o histórico da premiação.
É. Tipo assim, tem uma galera que acreditava no Joker, mas a gente ficava tipo assim... É.
Eu queria só dar um ponto que ano passado, quando o diretor de Roma ganhou, ele falou... Realmente...
Alfonso Cuarón.
Eu também vivi, cresci com muitos filmes estrangeiros... E aí ele começou a nomear vários filmes americanos. E aí eu acho que também foi uma pontada.
Nossa,
pra
que tapa
mudar.
Na cara, velho. Será que teve
talvez,
peso nessa
talvez,
mudança?
Talvez, eu acho que...
Assim, não por causa disso, mas que teve peso.
Assim, com certeza. Eu acho que nos últimos 10 anos... Assim,
todo mundo começou a rir e aplaudir, velho.
Uhum. Pelo menos diretores, os mexicanos, né? Dominaram muito a premiação do Oscar. Agora um sul-coreano ganhou. Você tem o Iñárritu, o próprio Alfonso Cuarón. E o Guilherme Del Toro, né? Ganhando vários Oscars durante esses anos. E agora o Cuarón. Então, assim, diretores estrangeiros...
Nossa, Guilherme Del Toro...
Estão dominando, né, no Oscar, né?
Isso é bom de ver, né? Porque eu quando o Parasita ganhou... Porque essa foi a... Qual foi a edição desse Oscar?
90 alguma coisa, não sei.
92, eu acho. É porque eu não sei falar, mas...
Oscar
mas,
2020.
Oscar 2020. Mas, gente, quase 100 anos de Oscar, de premiação. E, tipo, essa foi a primeira vez que premiaram o melhor filme pra um filme estrangeiro, entendeu?
Exato. Sim.
Quando isso aconteceu, eu não estava crendo no que eu estava vendo. Eu gritei na minha sala, minha mãe ficou horrorizada. Falei, meu filho, o que você...
Estão invadindo a casa.
O que aconteceu? Tipo, 1h da manhã e eu gritando, berrando.
É que tá rolando Parasite aqui, mano.
Eu berrei. Cara. Todo mundo dormindo e eu berrando na sala. Realmente. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo, entendeu?
O cara saiu gritando, é tetra.
Oh, meu Deus. Ai.
O quarto título, Caio. Caio não entendeu a piada. Quarto Oscar.
Mas, boy, é porque, pra mim, só o fato dele ter ganhado no roteiro pra galera mais pesada do Scorsese, do Tarantino, eu fiquei, não, acabou. Pessoal aí...
Acabou!
Não, o cara vai dar uma lavada pra Coreia agora. Aí o cara do nada ganha o melhor filme. Fiquei...
Não, eu tava igual o Bong Joon-ho, sabe? Eu tava igual a ele, assim, eu fui menos expansivo que você. Beleza, ganhou o roteiro original, sensacional. Ele é um dos autores, né, do roteiro e tal. Incrível, ganhou o filme internacional... Esperado.
Óbvio.
Eu bem lembrei esperado. Agora ele colocando as duas estatuetas pra se beijar.
Se beijar, nossa.
Ele é muito divertido.
Ele é muito engraçado. Cara, ele falou, nossa, eu vou beber hoje até...
Ninguém nunca fez isso.
Que cara divertido, que cara simpático, né? Engraçado,
tipo,
inteligente.
Tipo, ele falou um discurso,
hoje eu vou beber. Gente, hoje eu vou beber de verdade, tá bom?
Hoje eu vou beber de verdade.
Pô, ele falou isso depois de filme internacional, né? Tipo, foi. Encerrou por hoje, show. Aí depois ele ainda ganha diretor.
Sim.
Aí ele chegou lá, tipo...
Em cima também de diretores de peso, boy.
O discurso dele foi muito bonito, né? Ele, caramba, apontou pro Scorsese e falou, estudei filme de Scorsese quando tava na escola, né? Apontou pro Tarantino, fala, quando ninguém conhecia meus filmes aqui nos Estados Unidos, Tarantino sempre me colocava no top 10 dele.
Uau!
Sabe? Então...
De novo falando do jovem do Twitter... Que eu fiquei
com merda esse jovem do Twitter, ninguém liga pra ele, Jorge. Seu Jorge, vamos conversar, rapaz. Terceira vez.
Mas eu quero falar pro jovem do Twitter.
Ninguém liga pra ele, Jorge.
Pare, jovem do Twitter. Pare imediatamente.
Jorge, eu não sei quem você segue, mas quem eu sigo, tava todo mundo falando. Aê, Parasita!
Jorge, cita um negócio. existe um botão chamado Block.
Ele
é muito útil.
Eu tava vendo nos trend topics mesmo, aí tipo, ah, nossa, agora que ele ganhou, os outros vão ficar com inveja. Eu fiquei, meu Deus.
Jorge, tem um botão chamado Deleta a Conta.
Tirando, com exceção do Sam Mendes, que eu esperava muito ganhar, porque com certeza ele teve um trabalho muito grande, né? Tipo, é não um filme fácil de fazer, Vinicius 17. Tirando ele, que foi um cara meio assim, acho que todo mundo levantou e aplaudiu. Pelo que eu lembro, todo mundo ali da plateia.
O pessoal tava muito, muito feliz, boy, com...
Depois que o Bong Joon-ho ganhou o diretor, ele não sabia nem o que falar mais. Ele falou que ia beber e pronto.
Aí
acabou,
galera,
que
bicho.
Depois ele ainda ganhou o melhor filme, tanto que eu acho que ele nem falou mais. Entrou não, não falou equipe lá, filme, ele não conseguia mais nem falar,
ele tava tipo só do ladinho, só olhando o moço.
Assim, mas uma coisa sobre Parasita também é que Paulo já citou outro filme coreano, mas ele é muito diferente do que a cultura coreana que a gente tá acostumado, daquele K-drama, do K-pop, blá blá blá. A atuação é muito mais...
fluida, mais natural. Se alguém já viu qualquer dorama...
K-drama.
Não, mas eu falo dorama porque, tipo, novela asiática em qualquer aspecto. Sim. Você vê que tem uma diferença muito grande no nível de atuação. Entendeu?
É como se fosse a novela da gente e o filme.
É.
É bem diferente.
É muito diferente. Tipo, esse filme conversa com qualquer pessoa do mundo, entendeu?
Sim. O cinema coreano, as produções cinematográficas coreanas estão num alto nível já faz um bom tempo. Só começaram a reconhecer aqui
o
no ocidente há pouco tempo.
É investimento na cultura.
É verdade. Sim, o pessoal, isso é uma coisa que a gente pode bater a tecla, porque o pessoal pode até fazer meme com um negócio de K-pop, não sei o que lá, não gosto, mas tipo, você tem que admitir que...
Os bichos estão bilionários.
É, o movimento cultural de lá, não só de cinema, mas de música, é muito grande e é muito bem investido.
E sabe? Assim, é uma coisa que atinge o mundo inteiro.
É.
Né? Uhum. Quando se diz... quando a gente olha isso em uma ótica cultural, não pode se dizer isso de tudo. Não pode se dizer isso de qualquer país, sabe?
Gente, eu fui numa feira de artesanato que tem todo ano aqui em Natal, Fiarte. E até ano passado eu só via, tipo, coisa Rolling Stones, Beatles, sei lá, Renato Russo. Aí eu chego lá esse ano... Só o que eu vejo, eu olho pra um lado, olho pro outro. As pessoas se adaptaram, já tem várias coisas do BTS em todos os lugares que você olha, assim.
Então é como a gente tá falando, né? Tipo, eles ganharam o mundo, entendeu? Eles estão ganhando o mundo em vários outros aspectos. Eu acho que, tipo assim, eu quero ver muito mais, não só filmes, mas outras produções internacionais vindo no Oscar.
Quero ver o Brasil se inspirando nisso também.
Eu também, opa.
Essa categoria internacional sempre pra mim foi uma categoria incrível. Sempre que eu costumo ver todos os filmes. Pra citar alguns filmes sul-coreanos que não foram premiados no Oscar, mas que mereciam, é A Criada, que eu acho de 2016, The Handmaiden. Um filme incrível, incrível. Muito bom. Tem uma série da Netflix que é muito legal, que também é sul-coreana, que é basicamente zumbis na época lá dos samurais.
Quero o nome agora.
The Kingdom.
The Kingdom.
Tem The Kingdom.
Mano, nesse exato momento você tá pesquisando no Netflix.
Tem uma ou duas temporadas. Assim, esteticamente, maravilhoso. Maravilhoso. E eu acho que tá voltando a nova temporada agora esse ano.
Mas eu acho que é isso. O Parasita, ele tem muita linguagem mundial, ele tem uma mensagem super forte. O filme escala muito rápido. E eu acho que isso é uma coisa boa.
É um filme que ele vai brincando em vários gêneros,
Ele
começa de um jeito, você acha que é de outro, tem uma virada, você acha que sabe como é que vai terminar o filme, mas depois ele vira novamente.
Nossa, muito legal.
Só pra corrigir aqui, é só Kingdom, não tem ver.
Ok.
Mas eu gostei muito disso porque me surpreendeu, sabe? Eu acho que o grande quê da questão não é só porque ele foi internacional, mas ele surpreende a pessoa, quem tá assistindo.
Tem muito cuidado em relação... Por isso que eu falei um pouco do ator também, o ator principal, um dos principais, né? O pai da família, o Song. A maneira com que... Não só ele, mas todos os atores, assim, quando eles interagem, a maneira com que o Bong Joon-ho também filmou, sabe? Eu vi um detalhe do pessoal falando. Se você prestar atenção, a família rica, ela nunca olha pra baixo.
Sim.
Tem muita coisa assim nesse filme.
Tem muito detalhe, sabe? Que é muito importante. Tanto que naquela cena que eles estão embaixo da mesa, escondidos, eles não veem, né?
Sim, eles não conseguem. Sabe? E é uma coisa que você fica com toque. Por que eles não conseguem ver aquilo dali? Tá na cara. Tipo, tem sujeira ao redor.
A criança tá ali. Era pra criança conseguir ver também.
Tem vários pontos diretos e indiretos que eles rebaixam o pessoal que é mais pobre, né? Que trabalha pra eles. Que às vezes nem percebe, né?
Às vezes, literalmente, as pessoas de classe mais alta estão mais alto, literalmente, assim, alguns degraus acima. É. E é filmado de baixo pra cima, é, pegando a pessoa de classe baixa, degraus abaixo. Sim. E às vezes tem divisões de, sei lá, seja o que for, viga de madeira, vidro.
Isso é uma técnica do cinema também, de realmente você gravar de baixo pessoas mais, que você quer que pareça mais, é,
vulneráveis ou mais poderosos.
Mais poderosos. E as pessoas mais vulneráveis, você filma de cima, ela fica mais baixa, fica mais
Isso é muito usado
pequena.
Na fotografia também. Isso é fotografia, né? É. Que entra na cinematografia. Né?
Sim. E esse negócio de alto e baixo, porão, né? Já diz tudo. Eles estão lá no porão. E aquele porão é sujo, né? Um negócio tão...
Sim.
Totalmente diferente da casa lá em cima.
É porque era pra ser um bunker, né? Era pra ser um local de proteção.
Eu percebi agora que, tipo, aquele cara mora no porão. E eles também moram numa casa baixa, que é abaixo de um prédio.
Sim, sim.
Estão os dois no mesmo nível.
Não estariam, porque acho que justamente essa é a crítica. O cara que tá morando embaixo da casa dos ricos, ele é um nível abaixo da família, entendeu? Porque ele não vê nem a luz do sol, tá ligado? Sim. Então...
A família pelo menos vê o mijo dos bêbados.
Você sempre tem um carisma pela família, porque ela é muito mais esperta, ela é muito mais sagaz. A família rica é toda tapada, tá ligado? O filme inteiro ela é muito tapada em tudo. E, tipo, quando você vê uma pessoa que é mais lascada que a família pobre, você fica... Shit, girl.
O filme também faz uma brincadeira, que é aquele... Faz você pensar, a princípio, que os parasitas são quem tá entrando na casa, né?
É.
Que tá parasitando naquela família. Mas depois ele subverte tudo isso. E você...
E você fica...
Passa a pensar que os parasitas realmente são os pessoal...
É.
E por que é que seriam as pessoas de classe mais alta? Eu não entendi.
Porque eles que estão dependendo dos outros pra viver.
Ah, exatamente.
Sim. Todos eles... têm dependência ali.
Tem dependência ali. Eles... Eu acho que não tem uma cena da mulher...
Todos eles têm dependência.
Mulher rica que ela faz um
ela
trabalho.
Faz nada
ela
sozinha.
Não faz nada.
Ela
não faz nada sozinha. Não tem nenhuma cena ela...
O outro cara, ele
coisa.
Nem dirige, por exemplo.
É.
Né?
Boy.
Nossa,
ela faz todo compras com sua... um motorista carregando o carrinho.
Pois
e
é,
eu gostei de
é.
Algo também que foi construído de uma maneira... meio discreta, às vezes muito na cara, que foi toda a raiva do pai da família.
Nossa.
Para com o lance do cheiro.
É, que ele foi acumulando, não só do cheiro, mas que ele foi acumulando várias coisas que foram...
Para justificar
preconceitos.
Aquele ato que acontece lá no final, que eu não vou falar o que foi. Que é que
o surto coletivo que foi
assim,
nos últimos
dias. Ele deu uma tarantinada no final.
É, ele deu uma tarantinada.
Eu queria compartilhar que esses dias eu tava tendo um devaneio que aconteceu aquele negócio com as luzes. E aí eu associei diretamente com aquele filme dos ETs que tem...
Maybe?
Que tem... Sim, que tem Will Smith.
Caramba, que tiro certeiro.
Porque sabe aquele cara das cartas? O alienígena
Gambit?
Das cartas?
Gambit? Wait.
Que você vê uma máquina que tá dando as cartas, só que na verdade tem um ser lá dentro.
Ah, sim.
Nossa, eu já fiz uma piada assim com o Caio um dia, mas foi
não
com...
fala essa
foi...
piada.
Nasce nunca mais assim, a gente não tem... Opa.
Não.
Enfim, né?
E o pior que eu sei exatamente qual é a piada.
Eu sei.
E foi anos atrás.
Mas enfim, alguma coisa a mais sobre...
Não, eu acho que para esse ano é só, né? Dos filmes que estavam indicados, assim.
O que falar desse ano? Apenas que foi um ano de peso, sabe? Eu acho que... qualquer filme que você assistiria, pegasse assim, que tava indicado, você ia ter uma boa experiência, eu acho.
É. Ah, lembrei de uma coisa que eu ia falar, relacionando com o cinema nacional, né? A gente teve o Vida Invisível, que foi o filme que o Brasil... enviou pra concorrer, né, o Oscar. Acabou não chegando entre os cinco, mas ainda não vi, mas eu quero ver. Mas se você pensar, a importância do Oscar é uma premiação americana, ela não é relevante, não sei o quê. Acaba sendo, sabe? Porque quando você pega vou procurar filmes de anos atrás, você vai acabar procurando os filmes que foram indicados, né? Então, bons filmes, excelentes filmes, vão ser assistidos por menos pessoas só porque não estavam na premiação. Então, assim, o Vida Invisível acabou não indo.
Também
mas
teve
é um bom
Bacurau,
filme.
Que a galera tava torcendo muito.
Que eu ia falar agora também o Bacurau, que é um ótimo filme brasileiro que acabou também não indo, né? Porque escolheram outro. Mas eu ouvi dizer que há uma chance de Bacurau concorrer no Oscar do próximo ano.
Eu também tava vendo isso.
Nossa!
Porque ele vai estrear nos Estados Unidos agora em março.
É, verdade.
Uau!
Então, como ele vai estrear nos Estados Unidos em março e ainda em outros países...
Estrear oficialmente, né?
Oficialmente, né? Estreia no Brasil em 2019. Vai estrear oficialmente nos Estados Unidos agora esse ano. Então há a possibilidade de ele concorrer no próximo ano. Nossa, mas eu não sei quem é que escolhe isso aqui
incrível.
No Brasil.
Mas, então, enfim. É, assim, não custa sonhar, né? Vai que...
Não custa sonhar. Então é isso, pessoal. Eu acho que todo mundo já falou tudo que tinha pra falar.
Acho que sim.
Será?
Ah, mano, esse podcast tá quase 2 horas.
É... Se alguém lembrar de alguma coisa aí que a gente esqueceu, manda um comentário no Instagram, né?
É.
Interaja conosco. É, nosso Instagram, arroba portal pixelup. Interaja conosco também no Twitter.
Twitter.
Qual é o arroba?
Igual. Também portal pixelup.
Tá a mesma coisa.
É igual, amigo.
A gente só aprende a ser host.
Ei, o que um tempinho sem gravar faz com o ser humano, viu?
Manda e-mail pra brasileiro. Gente também.
Porque vai ter XP nesse episódio?
Hã? Não, não, vai não.
Vai não? Ok, vai não. Tudo bem.
Assim, o episódio é um XP gigante, tá?
Exato.
Você, se você ainda não viu algum desses filmes, tipo, veja.
Eu vou mandar um, que eu sou teimoso. Eu
pronto, manda um aí, amigo.
Manda
aí.
Manda um.
Pô, vem falando muito do filme 2019, né? Vamos falar agora no filme 2020?
Certo.
É, eu quero recomendar Aves de Rapina.
Eu não sei. Com certeza.
Eu vou ter que ver, né?
Você vai ter que ver sim, cara.
Pô, o filme é muito legal.
Você é obrigado.
Tá bom, eu vou assistir.
Eu posso citar pelo menos uns 10 filmes de super-herói ou desse universo de herói que são piores que Aves de Rapina.
Sim. Certo.
Porque sim. Aves de Rapina é muito legal. Entendeu? Então é um filme diferente. É um filme que só quem não gosta... Eu não sei, eu tô falando o nome dele aqui agora que eu não sei se ele vai gravar sobre esse filme, entendeu?
Tá
não tenho certeza, então eu vou aproveitar pra falar um pouquinho. É um filme que ele foge dessa fórmula do filme do super-herói.
Certo.
Totalmente, entendeu? Então, assim...
Isso é ótimo.
A pessoa tem que estar muito negativa ou muito preguiçosa pra falar mal dos filmes, sabe mesmo?
O estilo dele me lembrou bastante... Não sei o que... Spinger. Tá no Netflix, calma.
Enquanto o Mona procura?
Não, mas o filme... Eu acho que muita gente ficou receoso por causa desse filme, porque... Ai... Nossa, é a Arlequina, vai ser um Esquadrão Suicida 2, tá ligado? Mas só que só com um elenco feminino.
Nos primeiros minutos já se desprende do filme.
Exato.
Já se desprende do filme, que é muito bom. Já se desprende daquele... Vamos lá, vamos ver 10 aspas aqui, galera. Coringa.
Sim.
Pode botar 20 aspas.
Pode botar 20 aspas, 30 aspas.
Já se desprende disso.
O nome é Scott Pilgrim.
Ah, o Scott Pilgrim.
Ah,
Scott Pilgrim?
O estilo, eu achei o estilo um pouco parecido.
Mas é porque é quadrinho, tá ligado? É adaptação de quadrinho, de qualquer jeito.
Ótimo.
É, eu saí desse
agora
filme...
Agora eu tô interessado.
eu saí do Aves de Rapina pensando, gente, isso é o mínimo. O
você
mínimo,
tem minha curiosidade, agora você tem minha atenção.
Agora?
Agora deu
agora?
Agora eu não entendi por que agora.
Porque eu amo Scott Pilgrim.
Ah, tá.
Não, mas tudo que a gente falou antes, eu
mas,
acho
que cara,
assim,
mas
eu não entendo porque esse filme tá indo mal. Talvez tenha sido menos propaganda. Sim. Talvez o Esquadrão Suicida tenha queimado muito esse filme.
É, eu também sinto isso. Eu acho que o Esquadrão Suicida...
Mas assim, só pra gente estar falando, você devia confiar na gente.
É.
Ok.
Eu achei incrível.
Eu disse que vocês tinham atiçado a minha curiosidade, o que já é muito. E agora, Moana atenção minha atenção. Ou seja, eu vou assistir.
Caio está em estado de alerta para Aves de Rapina.
É.
Esse filme, pra mim, foi incrível, porque mostrou que um filme pode ser muito bom sem mostrar a bunda, o peito das mulheres e sem, né?
É, e também é muito bom ver, porque, tipo, o último filme com a Arlequina foi super sexualizado.
Super sexualizado.
Nossa, eu consigo lembrar da parte dela escolhendo as roupas, ela agacha num ângulo meio... Deus do céu, só de lembrar parece uns animes de hentai, tá ligado? É muito explícito, é um negócio
gente,
bem ridículo.
E ela tava tão linda nesse filme, foi muito legal, eu me diverti muito.
É,
e eu vi porrada, sem nenhuma sexualização, e eu fiquei muito feliz.
Com muito estilo.
Eu quero falar.
Muito estilo.
As coreografias de luta desse filme...
Sincronizadas com as músicas.
De 10 a 0 em muito filme de ação de super-herói. Quem te vê por aí. Da Marvel mesmo que eu tô falando. Sim, senhora Marvel. Você
com
que
certeza.
Ouviu. Você me ouviu, senhora Marvel.
Marvel está aí.
Sincronizado com as músicas, fica muito divertido.
Mano, olha. Tocando Barracuda com as 5 meninas no circo. Aquilo ali foi o ápice do filme pra mim. Eu fiquei, meu Deus. Meu ingresso foi por isso daqui, ó. Cara, não, foi... Meu Deus.
Já que a gente tá fazendo um minicast de Aves de Rapina, né? Que, inclusive, tá mudando de título direto, né? Porque antes era...
Aves de Rapina...
Aves de Rapina e a Fantabulosa Emancipação da Arlequina.
É, agora é só Arlequina...
É muito difícil.
É, agora é só Arlequina e Aves de Rapina.
Arlequina e Aves de Rapina.
Melhor,
eles
melhor.
Mudaram porque tinha um rolê...
Achava outro mais legal.
É.
Não tava dando tanto a bilheteria quanto eles achavam que ia dar, aí eles mudaram.
É,
o filme na bilheteria é um flop total. Acho que não faz nem 300 milhões.
Tipo, não, um absurdo. Ele tá tentando se pagar agora nos últimos dias. Tipo, conseguir se pagar.
Tá assim, triste. Tá triste.
Não, tipo, filme. Tá triste.
Bad mas... Boys fez mais dinheiro que esse filme já.
Gente, Bad Boys tá uma bosta.
Mas assim, é, só pra dar uma fechada, eu não acho que seja o fim da Arlequina pro universo DC. Eu já tava comentando com o Mona mais cedo que só o fato dela estar estabelecida agora como uma anti-heroína, né? É, já é ótimo, porque se a gente fizer tipo uma adaptação de Injustice, quem já viu ou já jogou, é. É, onde a Arlequina tem muito protagonismo, eu acho que ela entra demais, né, nesse contexto.
Assim, teve o lance do Esquadrão Suicida, talvez tenha faltado a Batgirl no filme, né? Se colocar essa personagem, eu acho que um outro filme das Aves de Rapina vai trazer mais,
eu não acho,
mais
eu
atenção.
Não, eu não acho que tipo, as Aves de Rapina vão continuar como filme solo por causa dessa bilheteria. Eu não,
se tiver a Batgirl, pode voltar.
É, não, eu sei, mas eu falo assim, de uma questão. É, coloca a Batgirl em outro filme com elas aparecendo, entendeu? Aí tipo, a Batgirl sim, conheceu elas e tipo, Aves de Rapina 2, tá ligado?
Mas a Caçadora e a Canário Negro estão sensacionais. Esse barulho foi nosso cachorrinho. Bom, é isso.
Esse
que 2020 drop... seja tão incrível quanto 2019 em filmes.
Exatamente. Esse drop que foi um mini podcast. É.
Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda edição do Oscar aqui no Pixel Up.
Falou, até a
próxima. Valeu, galera.
Adios, muchachos.